Desejamos de todo coração as boas-vindas a todas, a todos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e desejamos a todos nós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Nós já ouvimos hinos maravilhosos, e como igreja nós também cantaremos alguns hinos, mas antes vamos levantar para oração. Nosso Pai Celestial, também nesta noite, nós nos reunimos como Teu povo, de perto e de longe, para renovadamente ter comunhão uns com os outros e contigo. Nós te pedimos, ó Senhor, envie o Espírito Santo sobre todos nós. Nós precisamos de Ti mais e mais, Senhor. Esteja perto de nós, eu te peço, no Teu nome. Perdoe também nossas falhas. Você sabe, nós somos pessoas fracas e com falhas. Tenha misericórdia, cuide de nós, abençoe os que irão falar, abençoe aqueles que irão, os ouvintes, Senhor. Nós pedimos tudo isso no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Também aqueles que não puderam vir, Senhor, os que estão doentes, idosos e fracos, nós te colocamos todos diante de Ti, e Tu podes ajudar, e podes atuar e dar aquilo que é necessário. Glorificado e louvado seja o Seu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Nós começamos com o hino número 11. O hino número 11.
Amen.
Ich denke, das könnten wir immer noch wiederholen. Den Dank dem Herrn zu bringen, dem Lamm,
nós trazemos adoração ao Cordeiro por aquilo que Ele fez por nós, por ter nos trazido a redenção. Como segundo hino, vamos cantar o hino número 18. E no número 18, Senhor, nós louvamos a Tua graça que nos ganhou completamente para Ti. Amém. Que isso possa ser de fato parte de nós, o que está escrito no texto, nos hinos, o que já foi dito, o que cantamos, que Ele possa nos ajudar através da graça. Obrigado. Eu gostaria de ler uma palavra de Deus antes da oração, novamente, de Hebreus 3. Aqui esse homem de Deus escreveu aos Hebreus as seguintes palavras. Hebreus 3, a partir do versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Que Deus possa dar graça para que nós de fato possamos segurar, que possamos olhar para cima, para o Senhor, estarmos prontos quando Ele chamar, para que possamos segui-los. Que Ele possa dar graça também esta noite, que possamos seguir a Sua palavra, abrir os nossos corações e receber então aquilo que Ele preparou para nós. Eu creio, certamente, Ele quer nos agraciar, Ele quer nos abençoar, quer dar aquilo que necessitamos. Se nós temos os desejos, então vamos levar a Ele em oração, irmãs e irmãos. Vamos nos levantar agora para isso. Ó fiel Pai Celestial, mais uma vez nós te damos, mais uma vez, um muito obrigado por Sua fidelidade e graça, por guiar-nos pelo chamado que deixou passar sobre nós, que nos tornou o Seu povo, Teu povo, nos perdoaste os nossos pecados, nos purificaste de todos os pecados, de todas as manchas. Por isso nós olhamos para Ti, e como o escritor disse, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aleluia. Glória e graça seja a Ti nesta hora da noite. Nós direcionamos nossos olhares para Ti, e não somente nesta hora da noite, mas a toda hora. Os nossos pensamentos sobem a Ti, e nossa louvor e adoração devem glorificá-lo. Receba a honra, o louvor e a adoração. Ó, Tu, Deus fiel e santo, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o coro, louvor, honra, glória. Amém. Nós podemos nos sentar. Por favor, irmão Frank. Glória e louvor seja ao Senhor. Também eu quero desejar as boas-vindas de todo o coração a todos, no precioso nome do nosso Senhor, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com grande expectativa, chegamos com grande expectativa, e com certeza Deus, para cada um, Ele terá algo. Quando nós estávamos na sala de oração, nós colocamos este culto ao Senhor, foi nosso desejo simplesmente que todos, verdadeiramente todos, recebam aquilo que necessitam de Deus, aquilo que eles pedirem de Deus, seja salvação ou cura, ou o que quer que seja. Um irmão muito precioso disse para mim: irmão Frank, você ora para todos os jovens de vez em quando que vêm ao culto, e seria o meu desejo, assim ele disse, o nosso desejo, ambos estiveram, que também seja orado para aqueles que ainda não vêm, que ainda estão em casa, que a palavra de Deus ainda não falou aos seus corações. E eu simplesmente disse que nós vamos orar juntamente para que todos aqueles que estão determinados para a vida eterna, com pressa, sejam chamados para fora, para que o número esteja completo e o Senhor possa voltar. Sintam-se simplesmente em casa, e como o irmão Russo já disse, nós nos lembramos também de todos aqueles que não puderam vir, que por talvez a situação climática do inverno foram impedidos, ou talvez por outro motivo não puderem vir. Que Deus, o Senhor, possa de fato abençoar todos que estão aqui, todos que estão ouvindo agora, estão vendo em todo o mundo. Nós somos somente uma parte da igreja completa. A igreja completa vem de todos os povos, línguas e nações, e está distribuída por todo o mundo. Então, nós temos então a garantia que a palavra de Deus, que é divulgada aqui, alcançará os confins da terra. Cada carta que Paulo escreveu chegou aos confins da terra, cada evangelho que foi escrito chegou aos confins da terra. Qual é o último estado em 2.800 línguas e dialetos? Pelo menos os evangelhos foram traduzidos nessas línguas. Então, muitas outras línguas nas quais a Santa Escritura foi traduzida. Por isso, nós agradecemos a Deus por cada mensagem que, desde a Reformação, Deus deu à igreja, rodeou a terra, alcançou todos os povos, línguas e nações. Se antes da Reformação, antes da reforma religiosa, algum preço ainda tinha que ser pago, Jan Hus, Wycliffe e todos os outros, mas então veio o ponto, o rompimento, e a mensagem da graça e da justificação alcançou a humanidade. Assim também, no próximo avivamento, sobre John Charles Wesley e todos os outros, também esta mensagem, de fato, alcançou todo mundo. Quem esteve em 12 países islâmicos pode testemunhar que até mesmo lá, todas as comunidades que estão na terra, que estão no Sudão, na Etiópia, e também tem no Egito, em todos os lugares, mas as igrejas existem em todos os lugares. Mas para ressaltar agora, o avivamento que aconteceu há 100 anos, o avivamento pentecostal, também alcançou os confins da terra. E então, para o último ponto, o avivamento que Deus deu após a Segunda Guerra Mundial, e o irmão Branham, que foi diretamente comissionado Todos os outros tinham a inspiração, mas o irmão Branham, de fato, assim como Moisés e os profetas, ele recebeu uma missão direta, um envio direto, recebeu um envio direto de Deus, e essa mensagem divina tem que chegar e alcançar os confins da terra. E agora, muito brevemente, em relação ao último mês, eu fiz a viagem a Bolívia, Peru, e no fim, no Chile, e eu tenho que dizer, foi de fato, foi ricamente abençoado. Mas antes de eu entrar brevemente nesse ponto, eu não posso esquecer de trazer todas as saudações do irmão Wallström, de irmãos da Finlândia, sim, de toda a Europa, e do irmão Graf, e do irmão Barrier, e todos os outros que chamaram, que telefonaram de Nairobi, da cidade do Cabo, de Benin, da África, de todos os lugares, irmãos ligaram, telefonaram. O irmão de Benin disse, dê saudações à igreja com Apocalipse 21, a partir do versículo 1 até 7. Vocês podem depois ler. Nós, de fato, estamos ligados com todos. O irmão Müller, da Áustria, também deixa saudações. Sim, todos deixam saudações calorosas. E antes de eu fazer algumas recomendações, considerações sobre a viagem à América do Sul, eu gostaria que o irmão Lackner, os irmãos Lackner, cantem um hino que eles, hoje, há 14 dias atrás, cantaram quando Deus fez grandes coisas lá. Por favor, venham já para frente. O coro, nós, com certeza, nós todos cantaremos. Os irmãos Lackner, eles foram muito gentis e arriscaram a viagem à América do Sul. E então nós passamos esse tempo em comunhão. Foram simplesmente foram dias muito abençoados e bonitos.
Herr, in dieser Zeit, wo die Hölle voll Wut und die Sünde fallen mir stellt, da bewahre du mich doch unter dem Blut. Lass mich sein, ein Licht in der Welt. Neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur werd ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neugierig mir. Fühl mich in deine Gnade. Auch ich manchmal war, tief beschämt vor dir ich nun steh. Herr, ich bring mein Leben aufs Neue dir dar. All mein Versagen ich seh. Neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur werd ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neugierig mir.
Isso nós, de fato, cantamos de todo o coração, junto com os cantores. Somos gratos a Deus por ser possível. E como foi dito, foi uma viagem fora do comum. Já as duas primeiras vezes no Chile foram um novo começo, então uma continuação. E agora, Deus mais uma vez deu graça. No total, nós temos agora do grupo exatamente 176 irmãos e irmãs nós pudemos batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E a maioria deles leem também os livros, as pregações do irmão Branham. E imaginem só, eu encontrei um irmão que em 1955 esteve em Karlsruhe na reunião do irmão Branham, e ele pediu para que ele uma vez pudesse sentar ao meu lado na mesa. Então ele disse: irmão Frank, minha tarefa foi, após cada culto que o irmão Branham tinha dado, de juntar todas as muletas e carregá-las para fora. Sim, eu, de fato, naturalmente me alegrei muito por isso. No total, eu encontrei 4 irmãos no Chile que em 1955 que puderam vivenciar as reuniões. Então eu pensei comigo mesmo: nós podemos estar sentados entre milhares. Haviam 12 mil, 18 mil no último domingo, foram 22 mil pessoas. E entre todas essas pessoas, havia um que estava sempre sentado na terceira fileira, bem à frente, e às vezes também na segunda fileira. E ele foi pego poderosamente. Isso foi eu, no caso. Mas como quer que seja, nós todos percebemos, estivemos em algum tempo, em algum lugar, e Deus nos falou, a sua palavra estava diretamente direcionada para nós, e também nós agora também podemos vivenciar que uma parte recebeu até agora, e nós temos que orar que também, para que todo o resto também abra os corações e receba, para que Deus possa, que todos que estavam reunidos lá possam receber a graça, Deus possa lhes dar graça. Na Bolívia, eu pude vivenciar novamente que a minha respiração quase cessou. Eu creio que Krefeld está 40, mais ou menos 40 metros acima do nível do mar, e La Paz está a 3.520 metros acima do nível do mar. Então vocês podem imaginar como o ar é rarefeito lá. Eu, de fato, após a apresentação, eu tive que me sentar e todas as pessoas, eu dei a mão sentado na cadeira, simplesmente porque o ar estava tão rarefeito que o pulmão não pôde trabalhar bem. Mas graças a Deus tudo foi superado. E em Lima, nós pudemos comprar todos os equipamentos para nossa emissão de TV. Nós temos lá duas vezes por semana, a 30 minutos, nós temos programas na televisão e podemos assim alcançar alguns milhões com a palavra da hora. Então nós agradecemos no total, ao final, ao Senhor por fazer tudo bem e guiar-nos dessa forma tão boa. Do que se refere às coisas que estão acontecendo no mundo, nós poderíamos entrar em muitos pontos. Eu gostaria somente mencionar dois pontos do Conselho Mundial das Igrejas. O título, Conselho Mundial das Igrejas exige boicote de produtos de tudo o que não existe, ou empresas que não estão nas fronteiras de 1945, tem que entrar no boicote contra Israel. Isso quer a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e somente para informação, aqui está escrito preto no branco, que 342 igrejas, membros protestantes e ortodoxas fazem parte desse Conselho Mundial das Igrejas. Isso nós não somente dissemos, isso é assim. E nós podemos perceber que, mais uma vez, o Conselho Mundial das Igrejas levanta a sua voz, mais uma vez, e teve um congresso de 15 a 22 de fevereiro de 2005, e a resolução foi concluída, que todas as firmas que estão atuando em Israel, que façam o boicote contra Israel, se não entrarem nas fronteiras de 1945. Foram colocadas somente linhas, não foram colocadas fronteiras, somente linhas imaginárias. E o que é pior ainda, o padre da televisão, ele afirma que não existe um Deus único. Isso é o noticiário católico, e esse homem aqui, em Munique, escreve: não há um verdadeiro único Deus, Deus único, e não um único verdadeiro, uma fé única e verdadeira. Então, ele é louvado como um padre da televisão, e aqui no título está, e esse mestre de moderação, ele diz que Paulo erra enormemente. E agora vem o ponto culminante das afirmações desse padre. Chegou o tempo de ficarmos longe da expiação do sacrifício de Jesus Cristo. Sim, chegou o tempo e do sacrifício de expiação, de nos despedirmos desse sacrifício de expiação no nosso país. E provavelmente em todo o mundo não está melhor do que aqui. Amados irmãos e irmãs, quem nesse tempo pode crer, já é um presente. E quem pode crer, como a Escritura diz, tem um presente duplo. Tem um presente duplo. Recebeu um presente duplo de Deus. O irmão Rus leu a maravilhosa palavra de Hebreus 3, do nosso amado Senhor, que foi colocado sobre a sua casa, e a sua casa somos nós. Nós, como igreja, deixe-me ler as passagens paralelas de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Tais palavras têm que ser atentadas e nós cremos. Nós cremos que Deus, que Ele tem uma igreja na terra, que saiu para fora da Babilônia, de toda a mistura, se separou de tudo e constitui a casa de Deus, a igreja, da qual Jesus Cristo caminha sobre e dentro dela, assim como está escrito, por entre os sete candeeiros de ouro. E aqui está que nós somos a igreja. A igreja do Deus vivo, comprada pelo sangue do Cordeiro e determinado para ser carregadora da verdade, pois a igreja mesma, assim está escrito aqui, é coluna e baluarte da verdade. A igreja é carregadora da verdade divina, ela carrega, ela tem a responsabilidade de que a palavra, santa palavra de Deus, assim como veio da boca do Todo-Poderoso, seja recebida, crida e também vivida. Assim. Então nós temos as passagens na carta aos Efésios, capítulo 4, onde Paulo se direciona à igreja e escreve Efésios 4, a partir do versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então vem o alvo colocado até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E então vem novamente a justificação, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo nós poderíamos ler a seguir qual o motivo que moveu esse homem de Deus e como ele, com todo o seu coração, dentro da igreja e com a igreja, ele estava conectado, ligado, O seu alvo era que todos que ouvem a palavra de Deus, que pertencem ao corpo de Cristo, de Jesus Cristo, e também e que verão também a glória de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos então, 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos a descrição da igreja, irmãos e irmãs. Nós recebemos uma mensagem divina para que a igreja volte à origem, ao princípio, não para que somente nós falemos da mensagem e ainda compreendamos mal e tiremos alguns pontos do seu contexto e ainda denominemos isso como mensagem, mas para que nós, de fato, guiados, nós nos deixemos guiar pelo Espírito de Deus até que nós sejamos voltados ao modelo da igreja do Novo Testamento. Inicialmente 12, versículo 12 e 13. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A partir de um só Espírito, batizados num corpo só. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E aí vem a pergunta: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Nós percebemos como Paulo, ele mostra essa diversidade dos dons e dos ministérios, e como ele lista isso, e ele então nos coloca diante dos olhos que não todos podem ser apóstolos, não todos podem ser mestres, não todos podem ser pastores, não todos têm todos os dons, mas cada um tem, de acordo com a sua parte, no corpo de Cristo, precisa contribuir para que o corpo do Senhor seja constituído, seja edificado, pois para isto foram dados todos os membros de um corpo para que eles estejam dando as mãos uns para os outros. Em Tito, capítulo 1, Paulo, ele falou ao seu co-trabalhador e passou diante dos seus olhos do que se trata. Tito, capítulo 1, de versículo 1 a 3, eu, Paulo, um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo, para a fé dos eleitos de Deus e para o reconhecimento da verdade, assim como cabe um caminhar com Deus de acordo com a esperança na vida eterna que o Deus Imaculado prometeu já a eternidade, desde a eternidade. Aqui nós temos a palavra promessa. No versículo 3, ele mostrou a sua palavra no tempo correto, através da pregação que eu, com missão de Deus, nosso Salvador, me foi confiado. Que nós temos aqui um esboço do chamamento divino e o alvo relacionado. Do que se trata hoje? Somente dizer às pessoas que Deus, que Ele cumpriu as suas promessas e que Ele enviou esse profeta no tempo, ou trata-se de que a mensagem divina em todos nós possa cumprir aquilo para aquilo que ela foi enviada, de fato. Então, nós estamos de novo em Isaías 55, que a palavra que veio da boca de Deus jamais volta vazia, a não ser que ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. E por isto, disso trata-se hoje. Vocês sabem, cerca de 90% dentro da mensagem, todos indicam de volta ao ministério do irmão Branham. E hoje mesmo ainda li uma citação, eu poderia dar os nomes, onde é afirmado que o Senhor já está na primeira fase de 1 Tessalonicenses 4, que ele já veio, que o chamado é a mensagem, e que o Senhor já está nessa primeira fase desse chamado, que ele já veio nessa fase. Não, isto não é correto. Há duas coisas. Há o chamado de despertar, e ele está em Mateus 25, lá, onde todas as virgens adormeceram, e a hora da meia-noite, que a gritaria se tornou grande, e agora vejam, eis que o noivo vem, preparem-se para encontrá-lo. Somente porque o irmão Branham, uma única vez ele fez uma citação que não é ordenado corretamente, biblicamente, trono da graça, que o trono da graça foi deixado, então o trono da graça se tornou o trono de julgamento, e que o Senhor já veio para nós na primeira etapa da sua vinda. Sobre todos esses pontos, de fato, eu, com toda a seriedade, eu vou ter que escrever, pois nós lemos em Efésios 4 que nós não mais podemos ser levados ao redor por todo o vento de doutrina. Nós necessitamos ensinamento bíblico que única e somente está baseado na palavra de Deus. E por isto, essa divulgação, essa pregação, está também em conexão com isto que nós lemos. A Igreja do Novo Testamento é ela mesma, a coluna e baluarte da verdade. Verdade é a palavra de Deus, mas nós somos carregadores da palavra, nós somos carregadores da verdade. E não pode ser mais que na igreja chamada para fora do Deus vivo que haja a inverdade ou interpretações ou ensinamentos que causam dano à igreja. Isso nós podemos compreender. Cada ensinamento não bíblico traz partições, novas direções. E cada ensinamento bíblico unifica o povo de Deus debaixo de uma cabeça, debaixo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, os ministérios podem acontecer, então Deus pode edificar, e a igreja completa, então, ganha disto, tem lucro disto. Então, se já nós falamos da mensagem, então, tem que ser a mensagem divina, e para isso, somente quatro passagens da Palavra de Deus. A primeira, de 1 João, capítulo 1, que já foi lido aqui algumas vezes. 1 João, capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E agora, adressado a todos nós, pois todos nós temos que nos sentir citados, e tem que ser citados nisso, tem que ser atingido. Versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui, nós temos, de fato, um modelo de exemplo daquilo do que a mensagem leva consigo. Mensagem traz luz e vida consigo. Nós somos tirados das trevas para a luz, da morte para a vida, pois as palavras de nosso Senhor são espírito e vida. Mas ouçam agora o que está escrito no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Já a primeira pergunta, por que há, dentro da mensagem dos tempos do fim, tantas direções diferentes e todos eles não têm comunhão uns com os outros? Se a Santa Escritura diz aqui, e claramente diz, se, porém, andarmos na luz, qual seja, na luz que Deus deu, então nós temos comunhão uns com os outros. E se em algum lugar há uma dificuldade, e essa comunhão se torne obscura, então a segunda parte, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, está baseado no perdão. E Deus nos perdoa a nós em Cristo, e nós perdoamos uns aos outros se há alguma coisa a ser perdoada. Mas aqui, de fato, está o ponto. Quem anda na luz, também na mensagem dos tempos do fim, também terá comunhão com todos que também caminham na luz e que estão em concordância com a palavra de Deus. Não há uma pessoa na terra que pode tirar o poder da palavra, que tem o direito de falar, sim, nós andamos um caminho especial. Isso não dá certo, não funciona. Deus só tem um caminho, somente uma verdade, somente uma vida, somente tudo um, uma igreja somente. E esta igreja é, de fato, é a coluna e baluarte da verdade. Assim como nós lemos no versículo 5, e esta é a mensagem. E para mencionar isso mais uma vez, vocês verão que todos que não se ordenam abaixo de Deus fazem o que querem. Com o seu tempo, com tudo, e todos são independentes. Quem pertence à igreja é guiado através de um espírito, batizado através de um espírito para um corpo, para que você não tenha o seu caminho, é o meu caminho, mas Deus tem o seu caminho com todos nós. Qual seja, como nós lemos, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e no reconhecimento do Filho de Deus. O que todas as pessoas estão fazendo com todas essas preciosas passagens bíblicas, se não se ordenarem sobre Deus e simplesmente se deixam ao sabor do vento? Então nós temos no profeta Isaías, Isaías 52, versículo 7, nós temos também o anunciamento, o que deve ser compreendido sobre mensagem, Isaías 52, versículo 7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E então vem Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? Ou, entre parênteses na Bíblia, nossa mensagem. E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aqui está o ponto que todos que dão fé, crédito à mensagem de Deus e a qual ele recebe revelada na sua profundidade, a eles também será revelado o braço do Senhor e a eles será ajudado. E nós podemos dizer que Deus nos ajudou. Nós abandonamos nossos próprios caminhos. Nós saímos dos nossos próprios pensamentos para nos ordenarmos abaixo de Deus, irmãos e irmãs. Assim como no terrestre, o ordenamento de criação, ela é fato. Então, também, o ordenamento da salvação também precisa ser colocado à força novamente também para a igreja. Deus é um Deus da ordem. Satanás, ele é o que desordena tudo e mistura tudo. Isso já diz o seu nome, Diabolos. Então nós temos a palavra de Romanos 10, onde Paulo, ele se refere mais uma vez, Romanos 10, a partir do versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E agora vem. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem que ser a palavra do Senhor. Não pode ser uma interpretação, não pode ser um mal compreendido. Precisa ser muito claramente, e é claro, a palavra de Deus é em si, ela é clara. E como já foi dito várias vezes, não tudo está num único capítulo, não tudo está num único versículo, mas tudo está nesse livro. Tudo está nesse livro. E nós temos que, então, passarmos de passagem bíblica, e se Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele escreve, e como primeira coisa, ele ressalta que eles não sejam deixados na confusão. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Quem diz que o Senhor já veio na primeira etapa, inicialmente, ele tem que deixar passar a Sã Escritura dentro dos olhos, mas aqui está o ponto. O respeito diante da palavra de Deus foi perdido, simplesmente perdido. E este é o maior problema que poderia acontecer sobre essa terra. De acordo com o meu julgamento, Deus, Ele nos deu de volta o pleno respeito à sua palavra. Deus deu para nós o temor diante da sua palavra de volta. Eu quase utilizaria uma palavra descabida e daria um nojo sobre todas essas interpretações. Isso poderíamos ficar, até passar mal se ouvirmos todas essas interpretações. Mas agora os dois próximos versículos. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E agora vem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, parousia, aqui está a palavra parousia, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Como pode para os vivos já ter acontecido, se os que dormem, eles primeiramente têm que levantar? Se aquilo que para os que dormem tem que acontecer primeiro, e então com aqueles que vivem em Cristo? E, antes de tudo, como o versículo 16 diz claramente, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então que seja a palavra de ordem, a mensagem. Então a mensagem tem que vir antes que ele venha, pois assim está escrito aqui. Eu vou ler mais uma vez. Porque o Senhor mesmo, não um ensinamento, não uma revelação, não algum homem de Nova York ou de algum lugar diz assim é, não. O mesmo Senhor que foi aos céus, ele voltará, assim como ele prometeu. Isto é a santa palavra de Deus. Eu leio o versículo 16 mais uma vez. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então que venha a palavra de ordem, o seu chamado até os confins da terra, eu sou a favor e estou à disposição para isso, para que isso aconteça, possa acontecer. Mas então vem a voz do arcanjo, e então vem a trombeta de Deus. E nós lemos, após isso, após essas três coisas tiverem acontecido, então vem o Senhor e descerá. Então nós, que estamos vivos e que restamos, juntamente com Ele e com aqueles que foram ressuscitados, nós, arrebatados, encontraremos o Senhor nos céus, nos ares, e então nós estaremos com o Senhor a todo tempo. Esta é a santa ordem divina que acontecerá na volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu repito, esse chamado, essa palavra de ordem, seja então a mensagem de 1 Tessalonicenses 4, mas ele tem que ser feita antes que o Senhor volte, pois isso foi dito aqui no contexto. E por isso nenhum homem, nenhuma pessoa pode dizer que o Senhor já veio, dizer que o Senhor já veio, já na palavra de ordem, mas após, quando o último for chamado, quando a mensagem tiver alcançado os últimos nessa terra, imagine que seja verdade que o Senhor já deixou o trono da graça em 1963. Então, muitos daqueles que afirmam, eles nem estão aí, nem estão, fazem parte, eles estavam ainda nas fraldas, ou eles estavam nem vivos ainda, e eles já querem colocar o tempo fixo que o Senhor já desceu, já no chamado, na palavra de ordem, quando ela nem havia acontecido, somente na abertura dos selos, então o chamado se tornou vivo e foi dado às pessoas, e a palavra é carregada, e é o chamado divino, é a última chamada que está sendo feita. Eu não estou me exaltando por minha causa, aqui trata-se da igreja do Deus vivo, da igreja que a coluna e baruarte da verdade, a igreja onde nada pode ficar ou permanecer que não esteja de acordo com a Santa Escritura. E cada vez, isso todos podem constatar, que tomam tempo para isso, cada vez que um ensinamento é apresentado, que simplesmente é virada e torcida, jamais se volta à palavra. Não para o próximo, ou próxima passagem, ou a próxima passagem, não. Sobre uma citação, é feito então, é fundamentado um ensinamento, isso não tem nenhuma validade. Nós somos simplesmente muito, muito gratos a Deus por sua palavra, na sua plenitude, verdadeiramente na sua plenitude. Haveriam ainda muitas passagens bíblicas para serem lidas. Aqui agora ainda uns pensamentos para todos aqueles que estão em dificuldade, direcionado a todos aqueles que hoje aqui que têm uma dificuldade no coração. A parte de ensinamento faz parte. Vocês sabem, o ensinamento é muito importante para mostrar a diferença do que está correto e do que não está correto, o que é bíblico e o que não é bíblico. Isso também precisa ser trazido. Mas então trata-se de fato de que nós todos que vivemos nesse tempo do fim, esse tempo sério, nós temos que compreender que o diabo, ele deixa o mundo inteiro em paz, mas ele cai em cima do povo de Deus para, de fato, trazer tudo, fazer uma confusão, para nos preparar dificuldades e problemas. E onde nós ouvimos, realmente há problemas e dificuldades. Hoje, vamos descarregar, vamos crer que o Senhor está presente. Eu marquei três passagens bíblicas, a primeira de Tiago 5, onde é falado da restauração, onde é falado daquilo que Deus fez a Jó, da onde nós temos que aprender quanta paciência às vezes é necessária, até que aquilo que nós pedimos, que nós imploramos, até que isso aconteça. Então nós temos especialmente as duas passagens na carta de Jó, no capítulo 16, 17, onde esse homem de Deus que injustamente foi tão danificado pelo inimigo e estava em desespero, foi jogado em desespero, e não sabia como entrar e sair, não tinha mais nenhum conselho. E eu creio, se nós lermos o que ele disse naquele tempo, então nós nos encontraremos de novo. Nós nos encontraremos nessa descrição. Vamos ler Jó 16, versículo 6. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Então, é uma dor permanente. Se falamos ou se calamos, nos calamos, a dor está lá. Adiante, versículo 7. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Sim, isto era uma situação da qual Jó não entrou por sua própria culpa, que ele não desejou, e ele dá espaço ao seu coração e disse isso, e coloca aqui o que o move. Então, versículo 9, na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes, e como meu adversário aguça os olhos. Nesse momento, Jó não tinha visto ainda que era o inimigo, não Deus, o Senhor, mas sim o inimigo, que tinha feito tudo isso e simplesmente foi em cima dele. Mas Deus tinha confiança em Jó. Ele sabia o que quer que viesse contra Jó, a sua alma ele não pode tocar. Assim Deus havia dito. Irmãos e irmãs, o inimigo não pode tocar a nossa alma. O nosso corpo ainda espera a transformação, mas a alma recebeu a plena salvação e vivenciou a plena salvação da graça, através da graça. O sangue do Cordeiro foi derramado e nós somos propriedade de Deus para o tempo e para a eternidade. Mas, como dito, o corpo ainda tem que passar, ou ainda passa por tribulações ainda. Versículo 10, homens abrem contra minha boca, com desprezo me esbofeteio, e contra mim todos se ajuntam. Sim, Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. Quão frequentemente nós nos perguntamos por quê? Por que isto é assim ou assim na minha vida? Por que eu tenho que passar por tais caminhos? Naturalmente, nós todos nos desejamos um caminho trafegável, um caminho agradável, mas Deus jamais deixará mais, não deixará mais acima daquilo que nós podemos suportar. E tudo isso cabe ao nosso edificação. Então, nós agradeceremos por tudo que aconteceu conosco e que veio sobre nós. Para Deus, nós, ao final, nos agradeceremos por tudo, pois lá, de fato, entrará em cumprimento. Se o fim está bom, tudo está bom. Jó jamais poderia dizer Ele jamais poderia ter dito: eu sei que meu Redentor vive e que um fiador veio para mim. Então, os versículos de Jó 19, a partir do versículo 7, eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Vocês percebem que nós não somos os únicos que temos caminhos difíceis? Vocês percebem que outros antes de nós já tiveram que passar por caminhos difíceis? Não busquem esclarecimento ou explicação, agradeçam a Deus por Ele estar conosco também em todos os caminhos difíceis. O que quer que venha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se clamo violência, mas não sou ouvido, esse não é o nosso estado, às vezes, não são situações que nós, às vezes, vivenciamos algumas vezes na vida, e às vezes várias vezes, onde nós chamamos e não vem socorro, onde vem, pedimos ajuda e não vem ajuda. Versículo 9, em Jó 19, da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Sim, até da vergonha, de humilhação. Este é o caminho. Este é o caminho do nosso Senhor. Esse foi o caminho do nosso Senhor. O que fizeram com Ele? Se quem ler o caminho do sofrimento do nosso Senhor e caminhar com Ele no Espírito, verá o que aconteceu com Ele lá e o que foi feito com Ele lá. Então nós lemos no versículo 11, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Às vezes nós não temos a impressão de que o Senhor não está conosco. Ele poderia antes estar contra nós, pois nada caminha como nós gostaríamos que fosse. E nós não compreendemos o que está acontecendo. E nós, então, reclamamos e dizemos: oh, quanto tempo ainda, Senhor? Nós poderíamos ler adiante e adiante. Versículo 15: os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado. Ele clama e clama até que as clamações chegam ao fim. Então, no versículo 21, vem a mudança, o ponto de retorno. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue? Ele pensava: Deus o persegue. E não cessais de devorar a minha carne. E agora vem a citação maravilhosa. Agora vem. Isto é o ponto que se trata aqui. Versículo 23, que no versículo 23, ó, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Esta Isto é maravilhoso. Adiante ainda está, no versículo 26. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Então, tudo valeu a pena. Irmãos e irmãs, eu cheguei a essas passagens bíblicas porque, de fato, em todos os lugares há dificuldade. Dificuldade com crianças, dificuldades nas famílias no total. E nós nos perguntamos às vezes, e por que Deus não responde? Por que eu tenho que ir por esse caminho? Então nós temos aqui a resposta. Antes, todos os caminhos difíceis, todas as coisas terríveis do destino, os mal compreendidos, tudo o que pertence a isso. E então, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, e por fim, Ele se levantará sobre a terra. E então, eu, seja meu corpo esteja totalmente partido, e eu sem carne, mas eu verei a Deus. Isto vale a viagem, se no fim nós pudermos ver a Deus. Com hospital ou sem hospital, o que quer que venha, não discutam com o vosso destino, agradeçam a Deus em cada situação, em toda situação, porque assim Ele o quer. Assim diz a Santa Escritura, digam graças a Deus em cada situação, em toda situação. E se nós agradecemos a Deus, Ele nos ajudará, e Ele nos mostrará o caminho da salvação, para que nenhum que põe a sua confiança em Deus estará abandonado. Mesmo que se às vezes pareça que o inimigo traz tudo uma confusão e que nós não saibamos mais como deve continuar, mas Ele tem um caminho onde eu e você, nós não vejamos mais um caminho. Ele tem um conselho onde pessoas ou médicos não têm mais ideia nenhuma. Então Ele será o grande médico, pois Ele tem conselho também contra a morte. Isso não só está escrito nos profetas, isto foi confirmado. Ele venceu a morte e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele vive e nós viveremos com Ele. Vamos resumir do que se tratou hoje. Primeiramente, que Deus o Senhor, que Ele quer nos unir como igreja, como verdadeira comunhão de irmãos, de filhos e filhas de Deus, onde não haja mais nada que nos possa separar dEle e uns dos outros, onde cada um receba ao outro assim como ele é, assim como Deus nos recebeu em Jesus Cristo nosso Senhor. E todos nós que estamos dentro dessa luta, dessa batalha, nessa batalha espiritual, nós temos que compreender que nós não estamos lutando com carne e sangue, mas sim com as potestades e com os poderes que ainda estão reinando nos ares, mas já estão vencidos. E isso nós temos que também, nós temos que ler, nós temos que deixar ler isso da carta aos Colossenses, pois esta é uma palavra maravilhosa. Não somente Efésios 6, que nós tenhamos toda a armadura de Deus, mas sim também Colossenses capítulo 2, onde o caminho nos é mostrado, o caminho e também aquilo que aconteceu na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Digam amém. Perdoando todos os nossos pecados, vos deu vida. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Digam amém a isso, digam amém. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Digam amém para isso. Que o escrito de dívida foi cancelado, ele não existe mais. Que foi retirado, não somente não foi cancelado, mas foi removido, que era e despojando, sim, na cruz isso aconteceu. O escrito de dívida não existe mais. O perdão foi nos dado. O empecilho para nossa salvação foi tirado e em Jesus Cristo nós temos a plena salvação, recebemos a plena salvação de Deus. E para confirmar isto ainda, vamos ler em versículo 15, e despojando os principados e as potestades. Vocês podem dizer amém a isso, que ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não somente foi uma vitória, assim, por um fio de cabelo, não. Foi uma plena vitória. Uma capitulação completa das potestades do inimigo. Eu já disse aqui algumas vezes, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os senhores exigiam a capitulação total, ou tiveram que assinar a capitulação total, não restou mais nada. Todas as armas foram dadas, foram abaixadas, foram dadas. Nenhum soldado tinha mais uma arma. Nós, como crianças, tínhamos isso. Foram tudo colocados no monte. Mas só quero dizer, quando a capitulação acontece, então todas as armas têm que ser dadas. Não, o uniforme tem que ser tirado. Então, mãos para cima. E assim foi na cruz, no Calvário. Creiam nisso. Pois somente nesta fé, na plena obra de salvação na cruz do Calvário, a fé se transforma em poder de Deus, pois lá o poder de Deus se revelou. E assim como está escrito aqui, que o nosso Senhor despojou todos os principados e as potestades, desarmou completamente. Eu vi. Eu estava numa praça e quando veio o general. E ele entrou e nós vimos como no fim da Segunda Guerra Mundial, como aconteceu, foram tirados todas as armas, capitulação, fim, foram prisioneiros. E vejam, o Senhor já prendeu a prisão e nos deu dons. Irmãos e irmãs, a fé precisa se tornar viva, pois Jesus vive e nós com Ele. E nós temos que começar a agradecer a Deus. E como nós lemos em Jó, isso é em grande parte nossa história. E eu digo a vocês, quem não passou ainda por provações, ele ainda as terá. Então, tenham paciência, tenham compreensão uns com os outros, nenhum julgue ao outro, nenhum julgue ao outro, a não ser nós estamos na mesma situação, então também não ajuda nada ao julgar, mas sim oração uns para os outros, e creiam, e fé uns para os outros, para que Deus possa ter o seu caminho com todos nós. Pois se um membro é honrado, então se alegra todo o corpo junto, todos são abençoados. E se todos nós somos abençoados, então nos sentimos bem, mesmo se nós passamos mal. Nós não olhamos mais para o visível, mas sim para o invisível. A segunda parte foi a pura e plenamente bíblica divulgação da palavra. Enquanto essa palavra viver em nós, nada, qualquer outra coisa não entrará. Nenhuma única mistura pode entrar. Nesse lugar, precisa haver uma confiança em Deus e uma confiança na sua palavra. Precisa ser levada para fora dentro de todos nós. Nós não seguimos fábulas mirabolantes, mas sim a palavra da verdade. E nós reconhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. E então, também isto, eu gostaria de todo o coração dizer, Deus, de fato, nos deu a graça de ordenar a palavra, de colocá-la lá onde é o lugar, em cada coisa. Todos os temas, como eu disse já frequentemente, todos os temas estão separados em vários lugares, estão espalhados. Eles precisam ser colocados num denominador comum, precisam ser trazidos num ponto para que caibam. Graças seja a Deus, graças seja a Deus pela revelação da sua palavra. Graças seja a Deus pelo Calvário. Graças seja a Deus pela carta de culpa ter sido rasgada. Pleno perdão, graça e salvação. Graças a Deus que as potestades com as quais nós temos que lutar já foram vencidas. Graças seja a Deus que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim nós queremos, a palavra de nosso Deus, nós queremos carregá-la em nossos corações. E através da fé se tornará em poder de Deus em todos nós. A Ele, o Todo-Poderoso Deus, que a nós, em um tempo onde tudo está uma mistura, uma confusão, onde as pessoas escrevem, não existe mais um Deus único, onde as pessoas escrevem que a expiação, o sacrifício de expiação precisa ser extinto, nós exclamamos, como mensageiros no lugar de Cristo, deixe-vos reconciliar-vos com Deus, creiam no Evangelho, creiam no poder de Deus. Nós vemos a incredulidade e a blasfêmia estão aumentando, mas em nós, a palavra deve aumentar. A confiança em Deus tem que ser crescer mais ainda. Irmãos e irmãs que estão aqui, que estão com dificuldade na família, ou com pessoal, dificuldade pessoal, o que quer que seja, recebam da mão do Senhor hoje, que este é o dia no qual Deus fez, o dia que Ele fez para você e para mim, para todos nós. Hoje, vamos orar para todos, que pertencem a todas as famílias, por todos que são determinados a herdar a vida eterna. Hoje, nós vamos orar. Hoje Deus ouvirá e nós vemos o braço direito do Senhor levantado, pois o braço direito do Senhor, ele permanece elevado até que a plena vitória de Deus seja revelada. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos nos levantar e orar. E como já frequentemente vamos cantar o coro agora, eu oro por uma nova experiência com Deus. E agora todos nós oraremos juntos e vamos levar as nossas vozes. Irmão Rus, por favor, ore conosco. Por favor, ore você conosco. Pai Celestial, nós chegamos juntamente a Ti, ó Senhor, e você sabe de cada dificuldade, você sabe do que se trata, você sabe, Senhor, do Teu povo como está sofrendo, você sabe do que eles têm que passar. Que você possa dar graça, Senhor, e você possa ter misericórdia, assim como Jó. Aleluia! Glória seja o Teu nome, Senhor. Ó, Senhor, você é o mesmo, sim, aos Teus pés. Aleluia! Nós cremos a Tua palavra, nós cremos a Tua palavra. Aleluia! 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 Grande e pequeno, creiam! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Dê a salvação, a resposta, a cura, a libertação, a salvação. Oh Senhor, dê graça, Senhor! Oh Senhor! Oh Senhor! Aleluia! Aleluia, 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 glória, honra, louvor e adoração, agradeçam a Deus, aleluia, aleluia, Jesus é vitorioso, aleluia, aleluia, louvor, glória e adoração, louvor e adoração, louvor e honra. Aleluia, aleluia, oh. Oh, gratidão, louvor, honra e adoração ao Deus fiel, ajude o seu povo em todos os lugares, Senhor, nas famílias, em todas as nações, oh Deus fiel, ajude, Senhor, oh, louvado e glorificado seja o Teu santo nome, que está acima de todos os nomes. Aleluia. Glória e honra seja a Ti, Senhor.
Halleluja, Halleluja. Jesus ist hier. Halleluja. Ja. Halleluja. Jesus ist Sieger.
Jesus é vencedor sobre a morte. Ele é tão amável, sim, ele é tão amável. Eu quero cantar da graça do meu Senhor. Amado Senhor, tenha, Senhor, a gratidão, Senhor, por Tua santa e preciosa palavra, também nesta noite, Senhor. Receba a honra, o louvor e a adoração de todos os nossos corações e bocas. Nós te agradecemos por Tua presença. Você não está longe, você está perto, Senhor. Nós cremos de todo o coração. Abençoe em todos os lugares, em todas as nações, em todos os povos e línguas, em todos os lugares onde os seus filhos estão espalhados, onde há dificuldade, ó Senhor, você possa ajudar, Senhor, e atuar. Nós deixamos tudo diante de Ti, ao maravilhoso, em no nome maravilhoso de Jesus Cristo, amém. Amém. Quantos creram de coração que o Senhor nos ouviu? Aleluia. Aleluia. Então nós não temos nem mais que cantar, somente crer, somente agradecer. Somente agradecer. Este é o dia, vamos cantar ainda. Este é o dia.
Thank you.
e ainda eu o amo, eu o amo. Amém. Estejam com a graça do Senhor. Até amanhã, assim, de acordo com a vontade de Deus, estivermos vivos.